Salve, salve, Bahia Casters! Que maravilha estar aqui com vocês mais uma tarde encantada a partir de Salvador, marco zero do Brasil, primeira capital de nosso país, onde essa bagaça inteira começa. E hoje aqui, que horas são? São 16h12 para você que está assistindo ao vivo. Hoje é um episódio especial, já você vai saber por quê. Mas antes, deixa eu fazer um giro rápido de nossa equipe aqui, começando com meu querido diretor de edição, meu diretor de cortes, diretor de todos os videomakers da casa, ele, Cabas. Aqui também o meu diretor geral, diretor financeiro administrativo, diretor deste que é o Projac Baiano, os estúdios BahiaCast, Billy Joe.
Hoje eu tenho certeza que sequestrado não serei, mas continuo mantendo os 7 milhões que eu vou pagar a pessoa que me sequestrar.
Oxi, rapaz.
Você tem que botar um valor top, porque vai que pede em 8.
E vem cá, você acha que você vale tudo isso?
Não, mas aí eu já tô botando um teto, entendeu? O Pix é de até 7 milhões.
Entendi.
Entendeu?
Então tem que deixar a senha com Suane.
Exatamente, que ela vai fazer já tudo certinho.
Pá. Suane, que não tá aqui agora no estúdio, mas é nossa diretora de produção aqui no BahiaCast. Assim, todo mundo é diretor de alguma coisa. E bem-vindos a todos que estão aqui. Opa, Sussu! Cheguei. Massa, Sussu. Antes tarde do que nunca. Massa. Mandar aqui meu salve para todos vocês que já estão aqui no nosso chat. Nós iremos bater um papo com vocês, façam perguntas. Nós iremos fazer as perguntas aqui para o nosso querido convidado. E deixa eu fazer um giro rápido também nos patrocinadores. Quero mandar um salve para Sennheiser. O BahiaCast é o primeiro estúdio de podcast do Brasil 100% Sennheiser. Se você nos ouve alto e claro, é graças à tecnologia alemã da Sennheiser, uma empresa de 77 anos que produz os melhores microfones e os melhores headphones do mercado. Um beijo para a galera da Sennheiser em São Paulo, Carol, Daniel Reis, Diogo Moreno e todos que trabalham na Sennheiser. Minha gente, é o seguinte. Como vocês sabem, o BahiaCast é um podcast independente. Nós não temos nenhum grupo de comunicação por trás daqui. Então a gente tá aqui por... Quem, no final das contas, comanda isso aqui, o conteúdo que passa aqui, é você. Ou seja, o que interessa a Bahia, a gente traz aqui. Tá? Então, esse é um lugar de acolhimento, é um lugar da gente discutir ideias e sem rabo preso com ninguém, nem com nenhum lado. E como eu sempre digo aqui no BahiaCast, a missão do BahiaCast é muito clara, que é a gente valorizar os nossos, a prata da casa. E hoje não é diferente, hoje a gente vai conversar aqui com Marcelo Werner, nosso secretário de Segurança Pública. Bem-vindo, Marcelo.
Obrigado, Pedro. Um prazer, satisfação estar aqui com você, com toda a equipe do BahiaCast. Aproveito para parabenizar o trabalho que você vem realizando.
Obrigado.
Não só antes desse projeto BahiaCast, um projeto de sucesso, mas até aí na sua trajetória profissional. E para mim é uma satisfação estar podendo aqui dividir essa bancada, falar um pouco sobre a Secretaria da Segurança Pública, prestar contas, né? Quanto servidor público também, falar um pouco da nossa história, da sua trajetória, enfim, engajar a nossa comunidade, o nosso povo baiano, aqueles que nos assistem na segurança pública do nosso estado, que é muito importante.
Importantíssimo, né? Super importante. Minha gente, é o seguinte, e eu que descobri que o secretário é meu primo, rapaz. Diga aí, que descoberta, rapaz.
Show que é verdade, né?
A gente descobriu isso aí.
Foi. Agora, nesse processo, agora recente, né? A gente conversando, descobrimos efetivamente que somos oriundos aí da mesma família, né?
Pois é.
A família Valente, né?
Exatamente.
Apesar de eu não ter Valente no nome, né? Até porque tem o nome de meu pai todo, né? Mas nós somos oriundos da mesma família aí, como se fossem primos aí de...
Nós somos, né?
Somos primos. Primo não. Como se fosse primo, não. É primo de segundo grau, efetivamente, né? E a gente falava até aqui antes no off, que eu conversando com meus pais e eles disseram que era comum, inclusive, no aniversário de criança, estarmos juntos.
Exato. No aniversário do outro.
Um está no aniversário do outro. Pois é. A diferença de idade não é tão grande, nós não vamos...
Melhor
a gente não relatar nossa
Só
idade,
posso dar um spoiler. Mas... Você é mais novo que eu.
É, um pouco mais novo, exato. Perfeito. Apesar de que, acho que contra a secretaria, eu tô com mais cabelo branco que você, né? Mas tudo bem.
Faz todo sentido, viu?
Eu vou fazer uma pergunta seríssima.
Mas antes de você falar isso, eu só dizer uma coisa, fazer um adendo aqui. Eu acabei de dizer, o BaiaCast é um podcast independente. Isso. Inclusive, independente da minha família. Então a gente vai conversar aqui.
De boa.
De boa. Não tem negócio, não.
Em consideração, sua família, fazer uma pergunta seríssima.
Faça.
Você é Bahia ou é Vitória?
Bahia.
Aê! O placar de sábado vai ser quanto? Bahia e Flamengo?
2-0, né, pro Bahia?
Boa, gostei. É o bolão do Bahia Cash?
Já pode ir. Se der errado, o pessoal vai cobrar ele. Cadê, secretário? Cadê?
Pois é. Mas vem cá.
A gente tá precisando desse resultado, né?
Com certeza. Entramos pra zona ontem.
Mais depois de ontem, mais do que nunca. E depois do último domingo também. Aquilo que a gente passou aos 40.
De virada.
Normalmente nós estamos acostumados a ganhar o jogo ou virar nos acréscimos, né?
Exatamente.
E não a sofrer a virada nos acréscimos. Então acho que foi pior por conta disso.
O problema é que a gente sempre ajuda quem tá nas ondas. Esse é o problema. Mas vamos lá.
É. Eu sou Bahia não praticante, porque antigamente eu ia pra tudo, tal, amava, tal, mas, pô, bicho, é cansativo esse negócio de ficar saindo da zona, né? É, parece um homem danado de casamento, só vive saindo da zona, né?
Da zona, exatamente. Tentando.
Pois é. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Marcelo. Rapaz, que rabo de foguete é esse que você pegou, meu irmão? Me conte aí a motivação de estar trabalhando como secretário de segurança do estado da Bahia.
Pedro, eu vou ter que voltar um pouco nessa história, só para contar isso. Primeiro, contar como me veio, né, o desejo de se tornar policial. Acho que tudo começa daí, na verdade. E policial vocacionado, né? Eu queria, sempre quis. Acho que ao longo da faculdade de Direito, minha esposa até brinca comigo que a gente se conhece de vida, praticamente, na adolescência, e a gente fazendo faculdade, ela perguntou, o que, que você vai ser? Eu falei assim, eu vou ser delegado de polícia, eu vou ser policial. Aí ela ficou com aquilo chocada, início da faculdade, né, sem entender, e eu fiz o norte da minha faculdade toda para isso. Né? Fazer as escolhas melhores de professores de processo penal, de penal, né? Já focando para o concurso, trabalhava, né? Estagiava, trabalhava também antes para poder ter o dinheiro do final de semana, enfim. E aí eu comecei a estudar focado para o concurso. Fiz um primeiro concurso da Polícia Rodoviária Federal, infelizmente perdi naquele concurso, e aí na sequência fiz o concurso da Polícia Federal. E aí começa a minha trajetória dentro da polícia, né? E quando eu saí da Academia da Polícia Federal, com 25 anos, depois de 4 anos e meio lá em Brasília, nossa academia fica em Brasília, eu escolhi, tive a oportunidade, pelo ter ficado bem classificado, enfim. E ter
sempre foi muito estudioso?
Na verdade, eu sempre tive boas notas, né? Estudava bem e era muito focado naquilo que eu queria.
Uhum.
Assim, muito... sabendo o que eu tinha que fazer para poder alcançar o que eu queria, né? Então não dava muito trabalho nesse sentido, entendeu? Então, assim, no momento que eu falei, eu vou fazer concurso, né? E saiu o edital da Polícia Federal, eu falei, eu vou ficar estudando. Então, aí era aquela vida de sacrifício mesmo, como é tua esposa, aí não saía, e, enfim, uhum. Namorada, não podia sair, não tinha dinheiro, aquela coisa que a gente sabe como funciona.
Perrengue de concurseiro.
Perrengue total, de concurseiro, né? Só jantar na casa de família, né? Almoço na casa da sogra, da avó, para poder ir focado no concurso, que é aquilo que eu queria. Estudando 12 horas, estudava todos os dias, na semana, ia para o cursinho, ficava no cursinho, saía do cursinho, entrava. Naquele momento, eu tive o bom ou mau hábito de tomar café, que eu tomo até hoje, mas porque eu não tomava café, mas poder estudar mais,
sim.
Você cria o hábito. E fui, enfim, fui... aprovado, consegui ser aprovado logo de primeira no concurso da Polícia Federal, fui bem colocado, e aí fiquei na academia também estudando. Ao final da academia você tem as escolhas de vaga, e eu tive a oportunidade de voltar para a Bahia de imediato. Fiquei bem colocado, e aí tinha opção de ir ou para Juazeiro ou para Porto Seguro, escolhi para Juazeiro, porque entendia que a atividade lá era uma atividade mais operacional.
Uhum.
Por conta do polígono da maconha, né? Já tinha tido eventos de assalto a banco naquela região, uma fatídica tragédia que a gente mudou a Polícia Federal como um todo, que foi pilão arcado. E aí eu chego naquele cenário lá e aí começo a trabalhar nessa área efetivamente de tráfico de drogas, de assalto a banco, de investigação. Fico em Juazeiro 4 anos e meio. Aí, a partir daí, sou convidado para vir para chefe da entorpecente. Aí, fiquei na entorpecente 1 ano e meio trabalhando, chefe da delegacia titular de entorpecente. Fui para o crime organizado. Fiquei no crime organizado 2 anos, planejamento de operações, tudo. Fui para a delegacia executiva, que é um órgão administrativo, fiquei. Enfim, voltei depois para a inteligência, fiquei 2 anos na inteligência, fiz o curso de ações, comecei a operar no grupo de pronta intervenção do Estado, nas ações táticas. Fiz um período na imigração do aeroporto, né, trabalhando na imigração do aeroporto, onde aprendi muito também, apesar, e aí é que eu falo, sempre te aprende, né?
Uhum.
E nossa carreira ali, a gente sempre está aprendendo. E aí voltei para o crime organizado no último ano, quando no final do ano passado eu estava dando aula na Academia de Polícia, né, sou professor de 2 matérias na Polícia Federal, que é Técnicas Operacionais e Armamento e Tiro, e estava dando aula para o curso de formação de armamento e tiro, e houve o convite do governador Jerônimo para que a gente assumisse essa pasta. Lógico que a gente, naquele primeiro momento, compartilha uma decisão como essa...
Com a família.
Com a família. Primeira coisa, de imediato, né? Então, chamei minha esposa, Marina, amanhã é aniversário dela, aproveito aqui e já mando um beijo para ela. Amor, te amo. E comecei, até me emociono quando falo de minha família, porque isso me seguiu muito minha trajetória e minha vida, né? Então eu cheguei e dividi aquele momento com minha família, com minha esposa, e sabia que se eu fosse encarar um desafio como esse, que é grande, eu precisaria do apoio deles, né? Meus filhos, minha mãe, meus pais, enfim. E aí ela disse, meu filho, se for para ser, vai ser. E é o que Deus quer, é a missão que é te dada agora. Eu sou um homem de missão, né? Sou um homem que me movo por desafios. Tanto é que todos os cargos que eu ocupei na polícia, tudo que eu fiz na polícia, lógico, foi em confiança que me deram, foi o fruto do trabalho, um trabalho que eu não faço sozinho, a gente não faz nada sozinho, é um trabalho em equipe, em especial a polícia, o policial, né? E aí, conversei com o governador, né? O governador... muito pertinente assim, a pasta da segurança pública, né? Apresentei, conversei com ele e aceitei o desafio.
Uhum.
Como você falou, muita gente falava assim, depois falou, rapaz, secretário da segurança pública. Aí eu falei, não, eu sou homem de missão. Eu vou fazer o melhor que eu puder pela segurança pública, vou apresentar um projeto, né? Conto com apoio, então a gente vai seguir nesse projeto e vamos encarar isso aqui. Lógico que há um sacrifício pessoal em torno disso, mas, por outro lado, também há um conhecimento muito grande, a gente absorve muito com a experiência, costumo dizer, aprendo muito com todos os colegas das Forças de Segurança, né? Aqui, mando aqui as minhas saudações a todos da Polícia Militar, a todos da Polícia Civil, da Polícia do Bombeiro e do DPT. Assim, eu sou policial, mas vivi em outra realidade policial. Né? Apesar de eu ter trabalhado no tráfico de drogas, no crime organizado, e ter operado muito também em ações operacionais, mas o dia a dia é diferente ali, a dinâmica da secretaria, né, com 4 órgãos diferentes. Então isso também me moveu a aceitar esse desafio, né, a encarar isso aqui. E em algum momento atrás, dentre essas funções que eu comprei, eu falava assim, poxa, por que eu vou estar ali só reclamando? E se eu tiver a oportunidade de fazer alguma coisa diferente, de estar contribuindo, por que eu não vou contribuir?
Uhum.
Né? Então, isso aí foi quando desde a primeira chefia. É muito melhor, às vezes, você ficar, vamos dizer assim, trabalhando na sua zona de conforto, né? Mas se você se move por desafios e se você é chamado também a contribuir, né? Em vez de só ficar apontando, só reclamando, vá lá e contribua, pô. Né? Vá lá e dê a sua parcela de contribuição.
Boa.
Então, eu acho que o desafio profissional, a acreditar no projeto e ser um homem de missão, fez com que eu aceitasse esse desafio, né? Essa honrosa missão também, lógico, porque a gente está ali na coordenação das forças de segurança, mas a gente respeita muito e absorve muito conhecimento com o Coronel Coutinho, com o Colégio de Coronéis, com os delegados também, que tem muito mais tempo, às vezes, do que eu, e uma experiência bem própria da Polícia Civil, eu venho da Polícia Federal, então tem uma experiência diferente. Então, assim, aproveitar esse momento também me enriquece, tenho certeza disso. É dar minha contribuição, me enriquecer enquanto pessoa, me enriquecer como profissional e tentar, lógico, como poderia ser diferente, com muita serenidade, uhum, né, com muito respeito, muito profissionalismo, muita humildade, fazer algo diferente, né? Então, assim, é o que a gente está se propondo nesses primeiros meses, nesse projeto que a gente começou, de engajar mesmo, de integrar. A gente está numa fase que a gente tem que virar a chave, Pedro, entendeu? A gente tem que virar a chave, a sociedade tem que entender o sistema de persecução penal, a gente tem que se integrar enquanto força de segurança. Então, alguma das ações que a gente adotou já no início da gestão foi por conta disso também, né? Mas integrar não só as forças de segurança, a gente tem que se integrar com a comunidade tem que entender o que é que pode ser feito, sociedade civil organizada, empresarial, o que é que pode contribuir, né? Uhum. Judiciário, Ministério Público, né? O próprio legislador, eu provoco muito assim, a questão do legislador como um todo, porque, e aí eu falo de Bahia, mas não é Bahia, é Brasil. A gente vive num país que a gente precisa repensar as nossas leis, entendeu? Porque não é possível que um país que tem entre 40 e 50 mil pessoas que morrem de morte violenta todo ano, a gente não pode. O que aconteceu hoje, o que eu vejo, é a banalização do crime contra a vida. A pessoa sai para ir ali e mata, enfim, e não há aquela responsabilização rápida como tem que ter. Então, se a gente banaliza o principal direito, que é o da vida humana, como é que a gente vai tratar o resto? Patrimônio e tudo mais, né? Uhum. Então, assim, isso tudo, todo esse sentimento aí me fez mover, me fez aceitar o desafio, né? Acreditar no projeto que me foi apresentado e, enfim, iniciar um projeto com muita responsabilidade, com muito pé no chão. E é isso, como eu falei, sou homem de missão. Eu foco naquilo que a gente tem que fazer. Eu costumo dizer que alguns eventos que eu tive na vida, algumas circunstâncias que eu tive, foi aquele foco no que você, onde você quer alcançar, uhum, né? No final da missão. Eu costumo dizer isso, porque o caminho sempre vai ser complicado. Sempre vai ser complicado. E podem pensar, vocês veem aí, e não é fácil, e não é fácil mesmo. Porque, e é o que eu costumo dizer, para problemas complexos, não tem solução simples. Senão, uhum, outros secretários, 27 estados da federação, tinham resolvido no piscar de olhos, né? Num cruzar de dedos. E até os outros que me sucederam, né? Então, assim, mas a gente se propõe a fazer uma coisa nova. Então, assim, é mais ou menos isso, entendeu?
Agora, quando você aceitou esse desafio, você achou mais fácil ou mais difícil do que você tinha imaginado até agora?
Olha, eu posso dizer que, primeiro, eu sabia que era um desafio honroso, sabia que o momento em si, a segurança pública no nosso país e a forma que a sociedade vê a segurança como um todo, seria muito desafiador, mas efetivamente a gente, eu posso dizer que a gente se dedica muito. Então, assim, e o sacrifício é muito grande, e às vezes eu acho que até, eu não imaginava que o sacrifício ia ser tão grande nesse ponto, entendeu? Uhum. E sacrifício que eu falo realmente é em relação ao dia a dia, em especial com a família, que eu sou, sim, um cara muito de casa. Então, assim, é o dia a dia de que você se dedica à causa, mas que você, infelizmente, isso é da carreira profissional, muito do policial, você acaba se afastando um pouco do dia a dia dos seus filhos, uhum, da sua família, entendeu? Então, realmente, vou dizer assim, eu sabia, esperava que a gente ia ter muita dádiva, até porque minha mulher acaba dizendo que eu em certo ponto, acabo sendo um pouco alcoholic, porque eu sou motivado, não tenho hora, não tenho dia, eu estou engajado ali, sempre foi assim. Ela fala, não, você não vai se acostumar, não adianta que... Quando eu ia para alguma função que achava que ia ficar mais tranquilo, eu procuro coisa para fazer, para poder melhorar o processo. Mas é realmente um sacrifício de vida, é uma missão, entendeu?
Então você acha que um pouquinho mais complicado do que você imaginava, seria isso?
Sim, acho que é.
Deixa eu te perguntar uma coisa, a sensação de insegurança na Bahia é uma coisa que não é de agora, né? Então assim, muita gente tem uma sensação... É que a Bahia vem, ao longo dos anos, se tornando um lugar mais e mais e mais perigoso. Né? É como se existisse assim, uma tragédia anunciada de que, seja pela questão da política em si, seja por conta do crescimento do tráfico no Brasil, enfim. Né? O que que, na sua opinião, foi feito... E o que deixou de ser feito nesse tempo para que a gente chegasse até esse ponto que a gente chegou, que eu acho que culminou com acho que uma semana atrás ou duas semanas atrás, foi aquela semana que, né, só se falava na violência aqui. Rio Vermelho, Valéria, uma série de lugares, e a gente virou notícia nacional, né, sobre isso. O que você acha que nos trouxe até aqui? Que você chegou agora, né? Mas fazendo uma análise, o que deixou a Bahia assim?
Bem, o que eu posso dizer? A gente, eu vou dizer o que a gente vem fazendo, tá? A gente vem, primeiro, eu costumo dizer que é a solução dos três I's, né? Integração, inteligência e investimento. São os três I's com os quais, os três eixos que eu costumo trabalhar. E aí, quando eu desenvolvo isso, desenvolvo a integração entre todas as forças de segurança. E aí eu cito um exemplo que é bem clássico. E é uma integração não só na união de forças, mas também na integração de informações.
Agora, desculpe te interromper, mas isso é uma tarefa fácil, Marcelo? Porque assim, já que a gente está falando... de uma esfera estadual, municipal e federal, e que muitas vezes politicamente não se comunicam tão bem, isso é uma tarefa fácil?
A gente tem tido a melhor aceitação em relação a isso, né? Eu acho que as forças entenderam, não só as forças, os órgãos entenderam que isso é necessário, né? Não só na Bahia, como eu disse, em outros estados. A mudança, o fortalecimento das instituições como um todo partem dessa premissa de integração. Então, eu trabalhei na integração não só das forças, tenho trabalhado, na verdade, não só disso, mas também das informações. E aí, como eu falava do exemplo, o dia 11 de setembro, né, as Torres Gêmeas. Pior do que o 11 de setembro foi o 12 de setembro. Porque todas as agências americanas num gabinete de crise se reuniram e viram que todas elas tinham um pedaço da informação, que se tivessem compartilhado aquela informação, provavelmente poderiam ter feito alguma ação para evitar o 11 de setembro. Simples assim.
Que louco.
Simples assim. Então a gente tem que trabalhar mostrando que a gente tem um pedaço da informação, talvez a federal tenha uma parte, a civil tenha outra, a militar tem a outra. A gente precisa trabalhando com essa informação para poder a gente atuar efetivamente contra o crime, né? Então a gente tem que partir dessa premissa. Município, a gente tem que se integrar com os municípios, né? Agora, recentemente, a gente tem tido reuniões com o presidente da União de Municípios, dos prefeitos. A gente fez recentemente, de forma inovadora, um primeiro nivelamento das guardas municipais junto dos órgãos da secretaria, porque permita, às vezes tem uma guarda numa cidade que tem 40, 50 pessoas, e às vezes eu tenho 12, 14 guarda, ou policiais, né? Como aquela guarda pode, sem usurpar a função de outra polícia, participar da segurança, defesa social daquele município. Uhum. Né? Não só isso, às vezes é a iluminação, a arquitetura, é você construir um bairro e colocar uma praça. Uhum. Até essa questão da arquitetura, né, pode interfere diretamente como vai ser a segurança daquela localidade. Né? Então, assim, perceba quantos eixos você tem ali de integração. Né? Estive recentemente em dois eventos da sociedade empresarial e mostrava a participação deles. E assim, de você trazer o sistema de câmeras que tem, uhum, para o bojo da secretaria, para que a gente possa, através de um projeto câmera interativa, para que a gente possa trazer elementos de prevenção e de repressão, se for o caso, buscar, sim, os culpados. Então, assim, um outro viés que a gente fala, quando a gente fala do investimento, é investimento em quê? Em tecnologia. A gente tem que trabalhar cada vez mais com tecnologia. Eu costumo dizer, a gente não tem como colocar um policial em cada esquina. Por mais que a sensação do policial seja importante, a gente tem que vai ter, porque a população cresce em progressão geométrica e o policial aritmética.
Né? Mas, ó, deixa eu te falar, isso que você falou é super interessante, da sensação que o policial nos dá. Eu vou dar um exemplo. O Rio Vermelho é o bairro onde eu moro.
Sim.
Temporariamente eu estou em outro apartamento, porque vai reformar o meu e tal. E assim, meus amigos que continuam morando lá no Rio Vermelho, a gente sempre frequentou muito ali, Dinha, não sei o quê, aqueles, sim, largos. E a galera parou, né? E eu tô acompanhando isso, que eles, não, velho, tá perigo. Aí domingo eu passei lá e vi uma viatura da PM na igrejinha justamente desse largo de Dinha. Cara, é impressionante. Tá ali paradinha, corredor policial do lado de fora, giroflex ligado. Dá uma sensação de que dá pra andar, sabe assim? É um negócio que é meio óbvio, né, falar isso, mas claro, os caras estão ali, a sensação que dá é que isso coíbe qualquer ação, né, de ser feita ali. Então, por mais que a gente tenha câmera, é uma opinião, você pode
não,
dizer
claro,
o que é que você acredita. Que tem a câmera, mas a câmera não traz a gente essa sensação de segurança, porque eu acho que inclusive é legal a gente dividir isso. O que é segurança e o que é sensação de segurança.
Perfeito.
Tem lugares que a gente vai que a gente tem uma sensação de segurança. Tipo assim, tem muita gente na rua circulando, pá, você olha assim, tem senhoras, tem senhora com cachorro, não sei o quê. Tem lugar que você passa e fala, meu irmão, a qualquer momento eu vou ser assaltado. Só que isso é sensação, nem sempre é verdadeiro.
Perfeito. A ideia é justamente casar os dois. Né? É usar a tecnologia, usar o efetivo, e aí o investimento também em efetivo. Né? Então a gente tem realizado concursos públicos, estamos com 4 concursos em andamento. Tenho certeza que daqui a pouco vai chegar uma pergunta de concurso.
Já que você falou, peraí. Já que você falou, tô aqui agoniado com isso, viu?
Pergunta sobre isso.
Ô, Cabas, você deu, eu ia pedir isso a você, velho. Ô, galera, deixa eu até falar com vocês aqui, falar diretamente com vocês. Vocês sabem o quanto o BahiaCast ama a participação de vocês, o quanto, na verdade, isso aqui não existiria. Todo esse investimento de tempo, de recursos, sem vocês. Só que a galera tá aqui fazendo 300 mil perguntas de concurso, né? E eu entendo a urgência de todo mundo, né? Fez o concurso, tá para ser chamado, etc e tal. Mas, pô, a gente tá conversando aqui um negócio que é maior do que tudo isso. A gente tá falando da segurança pública do estado inteiro. Então, eu vou fazer a pergunta de vocês nesse exato momento, tá? Mas vamos também focar na solução global, que a solução global não é só o concurso. Nem o seu concurso especificamente. Então eu tenho que dar uma puxada na orelha uma hora, porque eu tô tentando ler as perguntas, não consigo. É só não sei o que lá do concurso, a data. Vou fazer aqui, porque a galera é tão carne de pescoço que a galera tá pegando a mesma pergunta e copiando e colando igual. Então eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. A data do CFP da PCBA, eu não sei do que se trata. Turma 1, será mesmo no dia 23/10? Às vezes o secretário não sabe disso, né? Sabe exatamente.
Bem, PC é Polícia Civil da Bahia, né? Inicialmente está agendada a aula inaugural para o dia 23/10. Nós temos, estamos felizes aí com essa primeira aula e com o primeiro curso de formação desse concurso. A gente anseia muito isso. A gente conseguiu. Pedro, vou aproveitar que vou arrematar logo.
Fala sobre
isso. Posso falar sobre isso?
Por favor.
Pronto.
Por favor.
Vou falar sobre isso como um todo. Então,
te chamo de secretário, de Marcelo, de primo.
De primo.
Como você quiser. Fique à vontade. Eu não tenho nenhum tipo de vaidade. Pode ficar tranquilo em relação. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Então, a gente vai chamar, realmente, a aula inaugural está prevista para o dia 23/10. Curso de formação profissional, dura cerca de 2 meses e meio. A nossa perspectiva é que no final de janeiro, né, mas tá dando início de fevereiro, estejam formados os delegados, delegadas, escrivãos, investigadores e investigadoras aí que vão ser chamados. Nesse primeiro momento, salvo engano, são cerca de quase 600 que vão ser chamados, se não me falha a memória. Mas nós conseguimos com o governador a chamada dos excedentes.
Certo, estão falando muito aqui.
Porque tem os excedentes, a gente conseguiu chamar os excedentes, esses excedentes vão ser convocados para uma segunda turma, né? Até porque o curso de formação tem que ser um curso de formação de excelência. A gente tem que aproveitar esses 2 meses e meio, 3 meses aí para poder valorizar, para poder capacitar o policial da melhor forma possível, né? E na sequência a gente vai chamar os excedentes. Então, em relação ao Polícia Civil é isso. DPT também está com concurso em andamento.
Desculpe te interromper. Deixa eu fazer essa pergunta, porque é uma pergunta do Superchat. Imagine você que Paulo M. deu um superchat de R$100. Já está contando com o dinheiro do concurso. Paulo, tá aqui, secretário, boa tarde. Quando os candidatos aprovados dentro das vagas do DPT podem esperar a convocação definitiva para o curso de formação, considerando os atrasos no cronograma inicial? Queremos reforçar a equipe no carnaval. Contamos com você. Obrigado.
Pronto. Falando sobre o DPT, Paulo, né?
Paulo.
Paulo. Pronto. Paulo, todos eles sabem que, por mim, pelo secretário, a gente convoca os excedentes, lógico. A gente traz o reforço. Então, o DPT vão ser quase 500 pessoas aí, peritos técnicos, criminais, odontólogos, que estão, médicos legais, que vão ser convocados. Houve efetivamente um atraso por conta não só o TAF já foi realizado, que é o teste de aptidão física, está na segunda etapa, que é na parte de entrega de documentos. Né? Houve um atraso em relação a isso. A expectativa que a gente tem, houve uma readequação, é que até o final do ano, essa é a minha expectativa, né? Que nós consigamos até o final do ano começar também a academia deles, para no mais tardar, talvez um pouco depois da Polícia Civil, porque o tempo de formação normalmente é o mesmo, 2 meses e meio, 3, a gente começar. A expectativa inicial é que, se a gente não conseguir que eles estejam já no carnaval, não me lembro muito bem quando é o carnaval do ano que vem, se é no início de fevereiro ou final de fevereiro, se for final de fevereiro talvez melhore essa probabilidade aí, é da gente também conseguir formar o mais rápido possível todos de uma vez, né? E também, lógico, como vão surgir convites, perguntas de excedente, também estamos trabalhando.
Já tá.
Estamos também trabalhando para poder tentar chamar os excedentes. Né?
Estou perguntando como... se vai chamar todos os excedentes do concurso PMBA. Essa é a pergunta.
PMBA, a gente tem hoje cerca de. Foi um chamamento de 2 mil soldados, né? A gente já tem hoje, salvo engano, a última conta lá, 1.900 mais ou menos, a possibilidade, a gente está trabalhando junto à Polícia Militar para tentar chamar o restante da quantidade de vagas que ficaram vagas em razão do concurso, né? Então todos, eu te confesso que eu não sei o quanto são todos para poder afirmar que vão ser todos, mas a gente conseguiu também chamar os excedentes do curso de formação de oficiais, e também que são aqueles que se formam e quando finalizam como aspirante, depois se transformam já em tenente. Esse a gente também já chamou. E bombeiro também, a gente está com um concurso em andamento e também início de formação do curso de bombeiro. Então, assim, em relação ao concurso, o que eles precisam saber? Nós estamos seguindo o cronograma, o DPT teve um atraso. A minha expectativa é que a gente possa retomar o restante das provas, chamar o mais rápido possível para a formação, porque a gente quer que esses 4.500 policiais aí e bombeiros venham reforçar o nosso quadro até o início do ano que vem. Então, assim, ótimo. E o que eu puder fazer para que nós possamos chamar o maior número possível de pessoas em razão das vagas que foram criadas por edital, lógico, tudo dentro da legalidade, com permissão, em razão de orçamento, de edital, a gente vai fazer.
Pronto, maravilha. Então com o coração mais calmo. Hein? A galera... Não, você vê que o chat agora deu uma respirada, graças a Deus. Aí, galera, tá mais do que respondido. A gente vai ler as perguntas. Como eu disse, pra gente é sempre um sinal de prestígio enorme essa interação de vocês. Inclusive, uma lembrança aqui, se você não deu seu like ainda, o que é que você tá esperando? Bora dar o like. Se você não é inscrito, inscreva-se agora no BahiaCast. A gente apoia tantos e tantos projetos de conteúdo ao longo do Brasil, né? É o Flow Podcast, é o Podpah, é uma série de outros podcasts. E às vezes a gente, né, fala assim, é coisa da Bahia, pá, não sei. Não, é coisa da Bahia que você tem que seguir, que você tem que se inscrever. Vai agora aí e indica pra galera também. Deixa eu aproveitar aqui e abrir a mesa, né? Afinal de contas, a gente é um anfitrião mal educado demais.
Com certeza.
Tem comida aqui na mesa, a gente não ofereceu ao secretário.
Eu tenho que concordar com
você. É, pois é, mas vamos aqui, vai ser rápido. Minha gente chegou aqui, ó. Nossos pastéis de nata do de Alemar. E tem outros doces conventuais portugueses aqui também. Se você não conhece o de Alemar, é fácil, fácil. Na Vila 14, ali do lado da Vila Caramuru. E também no Shopping Barra, no L4. E em breve, agora em dezembro, estaremos no Shopping da Bahia, no terceiro piso. Pois é, Billy Joe, hein?
Uhul!
Graças maravilha. A Deus, hein? Amo, BahiaCast, BahiaCast de Alemar e na Bahia toda, quase.
Eu não conheço esse Shopping da Bahia. É o que é perto do Iguatemi? É esse? Não, eu só conheço o Iguatemi.
É, acho que é esse aí. Então, secretário e todo mundo aqui presente, todo mundo aqui, ó, fiquem à vontade. Podcast é isso, pode botar a mão aqui, pegar, fica à vontade. Mas primeiro o secretário, né, que tá na mesa aqui, vamos respeitar.
Não, fica à vontade, tô tranquilo.
Podcast não tem isso não, viu? Pode comer tranquilamente. Uma coisa é a seguinte, o que a gente tá vivendo hoje, assim, dessa... Vou falar de sensação... de insegurança, tá? Eu não tenho dados, mas o que eu tenho é a informação, tipo assim, a vivência. Vou falar uma outra coisa. Eu tô por enquanto na 8 de dezembro. Toda vez que eu gero conteúdo no meu Instagram, tal, toda vez que eu saio com o meu celular falando, que às vezes eu vou de lá para o Baiano de Tênis, que é do lado de onde Sim. eu tô morando, você não tem ideia da chuva de mensagens do pessoal que mora na Graça. Dizendo, você é louco, sai com o celular filmando, você vai ficar sem esse celular. Tá? Às vezes a gente ouve um corre-corre, uma gritaria e tal. Eu, Pedro, meu celular continua aqui. Até agora, continua sendo meu. Mas existe essa sensação, né, de insegurança. E eu queria entender por que que hoje a gente tem mais essa sensação? A culpa é do tráfico? Do que é a culpa, assim, de maneira bem objetiva, né, do que a gente está vivendo? Porque eu já ouvi falar, inclusive, ah, não, o tráfico está mais preocupado em vender a droga dele. Aí tem gente que diz, não, mas a violência que a gente está vivendo é a guerra de facção. São as facções que estão brigando pela boca, né? E a gente, todo mundo, desde pequeno aqui, ouviu falar de assalto. Um assalto ali, roubo de carro, etc.
Era mais ao banco, tá? Aquela
roubo
coisa,
de banco, né? Roubo, banco 24, explosão de banco 24 horas, tal, não sei o quê. Mas agora, isso que a gente está vivendo, a gente pode botar conta disso no tráfico?
Vamos lá. Eu vou fracionar aqui, porque, como eu falei, é um pouco complexo. Mas vamos por alguns eventos. Nos últimos meses aí, eventos que nós tivemos, até mesmo em razão de guerra de facções, né? Então a gente está acostumado. Hoje, na verdade, eu vou começar com um dado, Pedro, que para mim foi até uma surpresa, né? Mas há cerca de mais de 12 anos atrás, quase 16 anos atrás, nós tínhamos um número de homicídios maior do que a gente teve no último ano.
Peraí, não.
É.
Não, peraí. Tem uma coisa errada.
Parece que não, né?
Fala de novo que eu posso ter perdido alguma coisa. Vamos lá.
A gente... É porque... Pra você ver como são as coisas, né? Teve ano que a Bahia chegou a ter quase, só de CVLI, quase 7 mil. Né? Hoje, no último ano, teve muito. Olha só, eu estou falando muito, mas teve 5.100. Né? Os dados, ele apresenta os dados da forma que a gente computa lá na secretaria. Hoje eu estou com redução, né, de dados nesse primeiro semestre, ainda é uma redução, assim, vamos dizer, modesta para o que a gente quer, mas é o início de um trabalho, né, de 4%. Mas o número de relação a principais delitos diminuiu do ano passado para cá, no mesmo período. Roubo a ônibus, por exemplo. Nesse último, de outro para hoje, eu estava verificando e teve menos, a gente está com menos 9% de roubo a ônibus, no mesmo período do ano passado para cá. Né? Crime, quanto já você falou aí, citou um exemplo que a Bahia, alguns anos atrás, foi um problema, que foi a questão de roubo a banco. Né? Tinham 2, 3, eu lembro bem que foi feita uma força-tarefa na época, tinham 2, 3 bancos explodidos por dia.
E parecia um negócio de cena de faroeste, né? Os caras chegavam assim...
Daquele esquema que a gente denomina domínio de cidade. Uhum. Chegava, dominava a cidade, atirava na companhia da PM, atirava na delegacia de polícia...
Incendiava a viatura,
explodia tudo. Isso aí, esse ano, praticamente, nós estamos com diminuição de quase 50% em relação a isso. Uhum. Só em monitoramento de trabalho, né? As facções, elas têm uma dinâmica diferente enquanto elas chegam para poder fazer esse enfrentamento entre elas. Né? Uhum. Então, assim, hoje é costumeiro a pessoa falar, tá tendo um tiroteio aqui. Né? E aí, quando a gente vai ver, a gente chega a informação, a polícia chega logo na sequência. Uhum. Né? Foi um ataque entre um e outros. E lógico que a comunidade de bem, que está ali no meio daquilo, né, está tendo que se acostumar, vamos dizer, a viver com aquilo que é justamente a ação que a gente vem fazendo contra. Né? Estamos trabalhando com a inteligência para poder evitar esse tipo de coisa. É lógico que o tráfico de drogas tem algumas nuances aí que acabam refletindo nessa criminalidade, porque a pessoa tem que, quem é o usuário, acaba tendo que pegar, muitas das vezes, quando não é da sua própria casa, que começa a desviar dinheiro, começa a pegar bens materiais, tem que fazer dinheiro para poder pagar, porque se não pagar, a moeda que paga é a vida. Né? É a vida. A gente tem tido um número grande de prisões, mas por outro lado também, e aí eu falo quando eu provoco o legislativo, olha só, não é crítica ao judiciário, estou falando nem ao Ministério Público, ao contrário, até porque são dois órgãos de persecução penal que eu respeito muito, isso que eu tenho, a gente tem tido a maior integração e parceria. Mas a gente tem tido muitos casos de reincidência também, uhum, né? Isso quer dizer... E isso aí,
ou não, seja, a gente que...
Que roubou... Exatamente. Prendeu, no dia seguinte já está solta. Ou no mesmo dia já está solta. E aí a gente volta a prender de novo. Essa pessoa volta a prender de novo. Volta a prender de novo. E aí é o que eu falo. Que a gente tem que ser duro, né? Tem que tratar iguais. A pessoa que está sendo reincidente na prática, em especial de crime contra o patrimônio, porque o que acontece? Hoje a gente tem um trabalho específico para diminuição de crime contra o patrimônio, em especial roubo de veículo. Porque o cara rouba o veículo, Pedro, ele sai com o veículo, ele passa você que está andando com o seu cachorro, ou aquela mulher que está passando, bota a arma na cara, uhum, e rouba. Passa ali no ponto de ônibus onde tem um bocado de gente, bota a arma na cara e rouba. Né? Então a gente tem um trabalho hoje específico por conta disso, porque está havendo uma procura muito grande por esse tipo de assalto. Então a gente tem feito isso e é justamente, na sua maioria, um patrimônio que é depois revertido para pagamento de quê? Para pagamento de droga. Né? Então assim, a gente tem a violência entre as facções e a facção por si só que oprime e violenta quem mora naquela comunidade, que a maioria são pessoas de bem que moram ali.
E tem muita coisa de milícia também, né? Tipo, os caras, eu soube que eles controlam a internet, eles controlam uma série de serviços acessórios à comunidade e que há de você que não contrate.
Não, hoje é por isso que eu falo. A gente tem feito um trabalho bem específico em análise criminal, identificando quais são os bairros que estão mais violentos, onde as comunidades são mais, vamos dizer assim, são mais vilipendiadas pelas facções, né? São mais abusadas das facções, para que a gente faça uma ação pontual, e a gente vem fazendo, porque a própria comunidade não aguenta mais ter que viver sobre esse tipo de agressão, sobre essa política do terror e do medo. É lógico que também, hoje, até pelos meios de comunicação como um todo, há uma divulgação muito rápida. Na verdade, não é os meios de comunicação, é a própria pessoa, né? O celular hoje circula qualquer informação que tenha. Então, assim, há um derrame de informação também de violência, né? O que acaba também, lógico, eu não estou dizendo que esse é o motivo, não me interpretem mal, mas tudo isso e as facções como todas, elas acabam contribuindo. Os três is que eu costumo dizer que a gente tem que trabalhar, a gente tem que afastar um outro i também, que é o i do quê? Da impunidade. Uhum. O dado, a gente tem um dado, a última vez que eu fiz um levantamento, que quase 60%, 65% das pessoas são soltas na audiência de custódia. É muita gente. Não estou dizendo que as pessoas não têm que ter uma oportunidade, que não tem que ter oportunidade de ressocialização, não tem oportunidade até... Mas há crimes diferentes. A pessoa que sai para colocar a arma na cara de uma pessoa para poder roubar um patrimônio e correr o risco, inclusive, de matar aquela pessoa num ato surpresa, ser um ato sem reação, um ato de reação daquela pessoa, aquela pessoa, quando presa, não pode responder com uma pessoa que vai no mercado e rouba um macarrão, por exemplo, para comer. Uhum. Né? Então, a gente tem que fazer esse tratamento desigual. Porque, senão, a gente perpetua também a impunidade.
Mas é isso. Eu tenho essa sensação, né, de impunidade. Na verdade, isso é uma questão até Brasil, né, de impunidade. Que é uma coisa que nunca entrou direito na minha cabeça. O cara faz uma barbaridade qualquer, aí ele é condenado a não sei quantos anos de cadeia, aí o cara vai cumprir 6 e sai. Isso que eu nunca entendi, assim. Eu nunca entendi. Ah, não, porque foi bom comportamento, foi trabalho lá, foi não sei o que lá, parará. E aquele cara, né, que passou pelo sistema prisional que chamam de faculdade do crime, né, porque ali dentro tem uma vida que não é nada feita para ressocializar, aquele cara, depois de 6 anos, o cara volta para lá e ele continua sendo um perigo à sociedade, né? Então, assim, essa impunidade, existe uma causa. Que causa é essa?
Bem, é a minha provocação para o legislador, né? Eu acho que no Brasil a gente tem lei demais, né? Você tem lei para tudo.
Tem. Cumprimento para nada, né? Cumprimento, o que é bom, não
tem. A gente tem lei para tudo, né? É, lógico, eu respeito, não pode ser diferente, não só como operador da segurança pública, como bacharel de direito, a legislação, a ordem democrática, mas a gente vê em outros países que não precisa ter essa quantidade de leis para ter um processo penal com garantia do processo legal, com ampla defesa, com contraditório, né? Mas com efetivamente resultado, com efetiva punição. Uhum. Né? Como você falou, o sistema prisional, a gente vem trabalhando muito com a autossecretaria que cuida disso, porque a gente entende também que a gente tem que fazer esse trabalho.
Qual é a secretaria?
A SEAP, Secretaria de Administração Penitenciária, que cuida do sistema prisional do Estado. Né? A gente vem trabalhando em conjunto, porque a gente tem que efetivamente interromper, como você bem disse, essa história de que o sistema prisional é faculdade do crime. Então, a gente ali não pode fazer. Inclusive, se você vê, as principais facções que existem no país foram formadas aonde?
Rio e São Paulo.
Dentro do sistema prisional.
Ah, sim.
Desses estados, mas dentro do sistema prisional.
Mas foram formados ou foram, por exemplo, os caras são presos e de lá de dentro eles continuam comandando?
Não, lá dentro a formação das principais facções do país, a origem se deu através de conluios, de reuniões dentro do sistema prisional.
Sabia disso não.
É, dentro do sistema prisional. Uma principal do Rio de Janeiro, eu não falo o nome de facção, isso aí já é uma dinâmica que eu tenho.
Os caras gostam de holofote, né?
Não, eu não falo o nome de facção, não falo o nome de bandido, eu não dou audiência para facção e eu não quantifico droga. Droga é droga, eu não quantifico droga.
Como
pode
assim?
Pode ser, foi uma tonelada de droga apreendida num valor estimado de tanto. Não tem valor estimado, aquilo ali para mim é droga. É zero de estimado, para mim.
Mas eu, tipo assim,
isso, você não... Porque esse é o tipo de coisa que só fomenta mais, que faz com que eles cresçam mais.
Ah, entendeu? Entendi.
Então, eu não falo nome de facção, né? Porque, como você falou, e aí eu faço um outro recorte aqui, que você deve ter visto ontem, mas esse ano mesmo, por exemplo, a gente já tivemos esse ano 16 ou 19 eventos, 19 eventos, de cárcere privado, que é quando a polícia chega para fazer atuação naquela localidade e os bandidos invadem a casa de uma pessoa, começa a negociação através de live.
Uhum.
E infelizmente, Pedro, né, diferente dos minérios que devem estar aqui nos assistindo agora, como é que a gente coloca? Tem pessoas, a última live eu soube que tinham quase mais de 5 mil pessoas acompanhando a live de seis criminosos que estão colocando arma na cara de criança, que estão entrando na casa dos outros, né? Violentando ali senhoras, senhores de família. A gente tem que, quando eu falo na sociedade, a gente tem que parar com isso, entendeu?
Mas vem cá, isso foi de dentro do presídio?
Não, dentro de uma comunidade. A polícia chegou, eles se confrontaram, entraram, quando viram que não tinham mais como continuar o confronto, eles entram, invadem uma casa.
Pega o Wi-Fi.
Pega o Wi-Fi e começa a fazer live, a partir dali.
Rapaz, isso é... Eu vou dizer um negócio, é desanimador você pensar que você mora num país desse mesmo.
E aí começa, e aí você ainda bota 5 mil pessoas, ou mais de 5 mil pessoas acompanhando um bandido em processo de negociação, fazendo uma família refém. Fazendo uma família refém. Lógico, graças a Deus, nesses 16 eventos que eu te falei aí, foram quase 70 pessoas que foram libertadas nesses eventos aí. Há um processo todo de negociação do BOPE, né? Da polícia que cerca a área, começa aquela negociação, ele quer imprensa, quer imagem, quer enfim, várias condições para poder se entregar, advogado, graças a Deus, se entregaram, né? Mas o meu questionamento, eu falo assim, como é que a gente dá ibope, né, dá audiência a esse tipo de atitude criminosa?
É, mas isso aí é o que a gente está vendo também, a imprensa, pô, os canais de comunicação, pô, os programas que fomentam esse tipo de coisa. Entendeu-se que isso dá audiência, o povo lamentavelmente gosta de assistir isso na hora do almoço, o pau quebra. E é isso. E a gente está refém dessa programação. É duro.
E tem a questão do... que tem algumas instituições que defendem, certo, o bem das pessoas que foram presas por motivos... N motivos, né? Como é que o senhor, como secretário, vê... Você acha que ajuda realmente, contribui... É, os direitos humanos, tá? elas ajudam ou elas atrapalham, certo, a manter a paz da sociedade?
Não, eu respeito muito todo o movimento de direitos humanos, né? Ao contrário, assim, até por um alinhamento que a gente tem nas secretarias de governo, a gente vem trabalhando muito junto, de forma intersetorial. Então, eu tenho muitas ações juntos com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Eu acho que sim, tem um papel importante, né, como defensor de direitos fundamentais, direitos humanos. Agora, a gente entende também que eles têm um trabalho muito importante quando eles defendem. E é lógico que é o que a gente defende também, a atuação da policial da forma correta, né? Da forma legal, da forma transparente, né? Respeitando a sociedade. Inclusive, a gente vem cada vez mais propagando que o policial se aproxime da comunidade, né? Até porque vocês veem, a gente, e aí eu faço um outro paralelo, porque assim, a gente se acostumou também a tudo ser caso de polícia. A polícia é quem resolve tudo, né? E aí, quando eu faço um jargão dizendo polícia, segurança pública, e segurança pública não é só polícia, que eu não canso de repetir, é porque tem muitas coisas que podem ser resolvidas em outras esferas, mas que acabam sendo totalmente destinadas à polícia, a só a polícia resolver. Sendo que a polícia deveria estar em outro momento ali, Ela teria que ser um ator, tem, como garantidor da ordem, mas ela teria que estar, e ela é, como missão princípio, proteger e servir o cidadão, ela teria que estar no segundo momento, não precisa estar sempre na linha de frente, né? A gente tem que também ouvir todos os anseios, todas as críticas, todas as opiniões, até para que a gente possa melhorar também o nosso processo, né? Eu acho que isso é importante. O Direitos Humanos faz um papel muito importante nesse processo, lógico, de respeito, de respeito a preceitos constitucionais fundamentais, na busca também sempre de proporcionar dentro do sistema prisional áreas de ressocialização, então voltando ao sistema prisional, para a gente interromper esse fluxo de comunicação, essa escola do crime, para que te oportunize ali sim a pessoa que quer ser ressocializada, diga-se passagem, tem gente que não quer. Tem gente que não quer. Mas para quem quer ser socializada, que ele tenha essa oportunidade, que ele não seja ali mais um também soldado, que ele não chegue ali sem nenhuma facção e tenha que se filiar a uma facção para poder sobreviver. Então a gente precisa ter esse viés. Então assim, eu acho importante sim, a gente respeita, o secretário Felipe é uma pessoa que a gente dialoga muito, um cara que conhece muito, um cara competente, que é compromissado com a pasta, e a gente tem
feito da Secretaria
de Justiça, né? Direitos Humanos, a gente vem trabalhando muito assim, na verdade o que eu posso dizer, desde o início da gestão, eu tenho trabalhado com diversas secretarias, né? A própria CEPROME também, porque a gente tem uma frente muito grande aí de combate a crime de discriminação, né, racial. Assinamos um protocolo, estamos trabalhando também com isso. A SAEB, a gente tem... Você perceba como todas as secretarias, de uma certa forma, eu estou falando estadual, mas a gente vem avançando também para contato com a municipal, que eu falei da importância dos municípios também integrados no sistema. A SAEB, por exemplo, a gente fez um acordo com a SAEB para que algumas delegacias possam ter o atendimento SAC. Que coisa boa, porque uma das queixas que se tinha é que o atendimento nas delegacias, né, não eram os melhores, e a gente tinha que melhorar isso, proporcionar, por ser um serviço, proporcionar o melhor do serviço. Uhum. Conversamos com o secretário, conseguimos aí um plano piloto já, instituímos no shopping Salvador uma unidade onde pode ser feita ocorrências policiais, né? Onde inclusive duas vezes na semana qualquer mulher vítima de violência, né? Uma outra iniciativa com a Secretaria de Proteção de Política das Mulheres, Proteção Política das Mulheres, possa ali fazer uma oitiva com a delegada à distância, né? Ali, em vez de ir para a delegacia, se vitimizar novamente. E outra coisa, melhor, tirar também o policiais da atividade meio. Uhum. Colocar o policial para quê? Para investigar. Né? E fazendo aquela ocorrência ali com uma pessoa que já é treinada para fazer aquele tipo de atendimento. Então, assim, perceba como essa interseção com as secretarias são muito importantes para que a gente possa avançar. Eu costumo dizer, falei também recentemente com o secretário de Trabalho e Emprego, para que a gente possa, dentro das bases comunitárias, apresentar o quê? Ali é o Estado, pô. Né? A gente possa apresentar o quê? Em vez de só ficar polícia, só ter polícia, apresentar a proposta de esporte, de capacitação de emprego, né? Eu costumo dizer, são as ações estruturantes que estão chegando, vão chegar, né? Escola em tempo integral, para que a gente possa justamente tirar, porque é o que eu falo, a gente está perdendo esse pessoal, os jovens, quando a gente vê quem está morrendo, seja pela briga de tráfico, seja por conta do tráfico, seja com a polícia, são jovens, na sua maioria de 18 e 25 anos, que acabaram sendo o quê? Seduzidos por uma vida fácil, por um dinheiro fácil, ou por uma falta de oportunidade. Uhum. Então a gente tem que trabalhar para que a gente reverta isso, né? E lógico, a comunidade, quando eu falo assim, a população tem nos ajudado muito, Pedro, através do Disque Denúncia, e aqui eu quero afirmar, não só pelo caso do site, mas no número 81, que é anonimato totalmente garantido, né? Porque muita gente que ainda tem medo, acha que ali a gente revela quem está dando informação, tá? Mas ao contrário, a gente tem recebido aí. Isso é importante para que a gente possa chegar à informação daquele ente criminoso que está atuando naquela região. Uhum. E a gente possa fazer uma atuação. Às vezes, quando eu falo que às vezes os meios de comunicação ou a própria comunidade, a informação chega antes, porque chega mesmo, uhum, né? E aí a gente precisa ser informado para poder a gente fazer uma atuação também, entendeu?
Eu queria fazer a pergunta aí de Rede PCD, que é uma querida, Leusa Borges, está com a gente todos os dias, todos os episódios. Existe alguma melhoria no atendimento a pessoas com deficiência, vítimas de violência nas delegacias? Leuza, um beijo para você. Obrigado.
Pronto, obrigado, Leuza. Como eu falei agora recentemente, né? Eu estava falando sobre isso. A procura da melhora do atendimento. Em relação a mulheres também, né? Nós esse ano lançamos um plano de enfrentamento à violência doméstica. Ou a mulher como um todo, não só doméstica. Fizemos também um protocolo de atendimento aí, ó, intersetorial novamente, entre a CESAB e o DPT, e a SPM também, a Secretaria de Política e Promoção das Mulheres, para que a mulher vítima de qualquer tipo de violência tenha um atendimento diferenciado, para que não haja ali um outro momento de revitimização, para poder fazer justamente um atendimento diferente. Fortalecemos em relação à questão da mulher. A polícia ostensiva, ao criar o batalhão Maria da Penha, era uma operação Maria da Penha, vocês estão acostumados a ouvir quatro operações: Operação Ronda Escolar, Operação Maria da Penha, Operação Apolo, que é de roubo de veículo, e Operação Gêmeos, famosa Operação Gêmeos de roubo de coletivo. Esse ano a gente fez uma reestruturação grande das forças de segurança, das quatro forças de segurança, e a gente transformou essas quatro operações em batalhões. O que é que isso significa na prática? A gente coloca mais policiais trabalhando nessa temática, a gente especializa os policiais nessa temática, né? A gente começa a trabalhar com os dados em razão daquela casuística, daquele crime, né? Então, a mesma coisa em relação às DEANs, às NEANs. Nós já temos hoje 24, estamos com um projeto de crescimento, e nessa reestruturação houve a criação do Departamento de Proteção às Mulheres e Vulneráveis. Aí vai junto com a pergunta que ela tem, para que os profissionais que trabalham nessas unidades tenham um atendimento diferenciado. São unidades que têm a estrutura diferente, é um atendimento diferenciado, com assistente social, com uma sala para criança, né, para que haja o atendimento. E a gente tem promovido ações, né, frente de trabalho como essa, esse projeto piloto, de trazer o atendimento SAC, que já é um atendimento conceituado, Fixo de passagem, para as delegacias de polícia, para que a gente possa melhorar o atendimento aí dos nossos baianos e baianas, entendeu?
Massa. Uma coisa que, assim, eu queria muito saber, que você, assim, você é um cara técnico, né? Você não vem da política, você vem em sua carreira técnica. E eu queria entender, assim, a questão, e você como técnico assumiu uma pasta que também é muito técnica, mas a Secretaria de Penitenciária, como é o nome?
CEAP, né? Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Bahia.
Existe uma disputa política por essa área, né? Hoje está na mão do PMDB a Secretaria. Cara, isso não é assim, primeiro eu quero entender por que é que uma secretaria dessa interessa tanto a um partido para se ter uma disputa e como isso impacta na vida da gente, porque a gente está falando aqui de um lugar que é protagonista na questão da segurança pública.
Bem, então, a gente, por coincidência, eu tive até reunião hoje, a gente vem realizando reuniões periódicas, né? Porque a gente entende efetivamente que temos que unir forças em relação ao intramuros e o extramuros, né? Porque há uma relação direta ali, inclusive se a gente não fizer a interrupção da linha de comando. Então, esse ano houve a instituição da Polícia Penal, né? O que fortalece é um ato que visa fortalecer ainda mais, né, o sistema penitenciário, o que é importante, uma estrutura de Estado, com profissionais capacitados naquela área específica. Então é um início de uma ação também que é muito importante. A gente vem trabalhando para que a Polícia Militar, as Forças de Segurança como um todo, a Polícia Superintendência de Inteligência, da Polícia Civil, da própria Secretaria, dialogue com eles para que a gente possa fazer ações conjuntas, né? O que eu posso dizer? A gente tem dialogado muito com a Secretaria de Penitenciária, independentemente de qualquer coisa. O secretário é uma pessoa também que está imbuída da missão, né?
Mas ele é técnico?
Ele é advogado, bacharel em direito. Assim, eu o conheço da secretaria, né? Assim, eu não confesso que é uma pessoa que eu vejo que está lá diariamente, que está acompanhando. O superintendente de gestão dele é uma pessoa que é um policial penal, né? Que também conhece da atividade, conhece do dia a dia. A gente vem dialogando diariamente com ambos, né? Por conta da dinâmica que tem que ter, das informações, aquele sistema de integração que eu falei de informações. Então a gente vem trabalhando não só com eles, também o Ministério Público e a Inteligência da Polícia Civil, para que a gente possa cada vez mais melhorar. Temos realizado diversas ações em várias unidades prisionais, né? Muitas de iniciativa deles mesmos, porque eles com informações que eles mesmos monitoram, a gente testemunha e vê, para que cada vez melhore, que é o importante, é melhorar o processo, não só de entrada, mas o de fiscalização também e o de ressocialização. Né? Eu estou falando de outra parte, minha parte da segurança, mas assim, eu posso estar falando aqui do que eu tenho visto do processo, do que a gente vem dialogando para fortalecer essa atividade, do que informações que a gente vem passando também para eles, e eles vêm nos repassando também, que nos ajudam na investigação, investigações também que estão fora, porque realmente a gente tem que fortalecer essas atividades e, em especial, esse sistema de informação, entendeu?
Uhum, mas, enfim, eu acho curioso isso, esse interesse partidário de determinadas pastas. É um negócio que me desanima bastante. Ó, eu queria pedir a galera mais uma vez aí, minha gente, ó, secretário, a gente vai ter que fazer uma live um dia aqui só de concurso, bicho. Tá demais isso aí, rapaz, muito concurseiro. Você já foi concurseiro, você sabe o que é, né? Esse desespero aí.
Mas naquela época não tinha live, não. Mas cara, o que tinha, sabe o que era, Pedro? O que tinha era sentar a bunda e estudar bastante, mas não tinha. Eu nem de celular tinha celular, mas não tinha com essa dinâmica de informação que a gente tem. Eu me lembro bem que na época, hoje assim, tem uma facilidade muito grande para obter material para estudo também, né? Assim, é uma vantagem muito grande. Sim, você tem os cursinhos, você tem as apostilas. Na minha época, não, era aquele livro de apostila mesmo que você estudava, sentava e, ó, ia papirando. E não tinha professor online, não. Você tinha que ir para aula mesmo, sentar lá para poder assistir. Então, assim, e isso foi uma coisa boa, né? Porque deu muitos outros recursos aí de estudos aí para os concurseiros aí. Mas eu entendo, porque
é uma agonia, né?
É uma agonia. Assim, e quando você faz aquilo ali, na verdade, ali é um sonho de vida, né? Ainda mais para a pessoa que é vocacionada mesmo.
Isso.
Aquilo ali é uma realização de vida. Um dos dias, eu digo a você, eu me lembro bem do dia, do momento em que eu saí o resultado e meu nome estava lá.
Porra,
ali foi um dia marcado na história da vida.
Como porque, você disse, depois de tanta coisa, tipo assim, de privação, né?
De privação, porque assim, a pessoa que é vocacionada, que tem aquilo ali como um desejo, como um sonho de vida. Você tá ali próximo e vê seu nome, ou tá ali esperando aquele momento que pode acontecer, eu sei como é isso, mas assim, a gente, nessa live a gente já esclareceu tudo.
Então, eu acho, galera, quem tá chegando aí, presta atenção, vocês estão fazendo as mesmas perguntas que já foram respondidas, provavelmente vocês chegaram na live depois. Então é simples, você vai voltar e assistir de novo a live, porque o secretário parou aqui e respondeu sobre o concurso da Polícia Civil, da Polícia Militar, uma série de coisas, excedentes, tudo isso aí. Então, dê uma pausa aí, que eu queria ler outras perguntas, mas não tá dando para mim. Inclusive, Billy, veja aí também no Instagram, para ver se a galera mandou pergunta, para a gente fazer também. Aqui, ó, o superchat de Paulo Rage. Secretário, na Bahia, com os novos peritos que entrarão no concurso, terá um dos maiores efetivos de papiloscopistas do país, passando dos 500 peritos. Como o senhor pretende utilizar esses profissionais?
Bem, a gente, os peritos técnicos, né, compõem o Departamento de Polícia Técnica e desempenham diversas atividades aí. É lógico que todo e qualquer perito que chega né, para somar o DPT, vai ser muito bem utilizado, né? Vão realizar suas atividades. Tem duas ações aí que a gente vem fazendo, que é a diretriz também, que é o fortalecimento. É, lógico, Polícia Militar sempre, a polícia preventiva, mas a gente também, e bombeiro, e aí eu faço uma ressalva aqui, porque os guerreiros, bombeiros, viu, Pedro, que está o nosso... Estamos num período maior seca que tem. Tem quase 300 bombeiros... Tá atuando não só em Barreiras, mas na região da Chapada Diamantina também.
Ô, rapaz, a gente bem sabe isso. A gente teve no Bahia. A gente fez o Bahia Cast na estrada, lá na Chapada Diamantina. E, inclusive, isso é uma parada assim que tem uma brigada de incêndios que é da Chapada, tipo da galera mesmo.
Sim,
de guia,
voluntários,
cara. E, assim,
os caras são bons, viu?
Porra,
são muito bons,
irmão. Viu? Eu já vi cada vídeo. Sabe, os caras são assim por uma causa mesmo e tal, e eu queria saber até disso, aproveitando aí, porque a galera da Chapada assiste a gente aqui também, o Estado, o Governo do Estado, a Secretaria de Segurança, velho, pretende dar um apoio para esses caras? Como é que tá isso? Porque eles se queixam, viu?
Sim, então, esse ano, último mês, foi mês passado, eu tive em Barreiras, no lançamento da operação, né, de incêndio florestal. Naquela ocasião, haviam algumas brigadas voluntárias do Estado que tinham sido, inclusive, formadas, né, capacitadas pelos bombeiros. Nós temos também bombeiros especialistas, foram até para o Canadá, salvo engano, esse ano, participar de palestras lá, em razão da prática que eles têm aqui.
Sim.
Né? E, inclusive, os próprios bombeiros, assim, o Coronel Marquezine, meu abraço para ele. Ele, inclusive, na fala dele lá, elogiou e agradeceu muito esses bombeiros voluntários. E os caras são realmente muito dedicados, muito bons. Tiveram essa capacitação, ou seja, aproximação mesmo, aquela coisa de unir forças. Então, os bombeiros militares capacitaram, treinaram juntos com os bombeiros voluntários ali, porque são os primeiros que chegam efetivamente. Não. E é da onde chega a informação primeiro. Uhum. Porque eles estão ali diariamente, de guia, e é engraçado, rapaz, como ele já sabe, inclusive, a dinâmica, assim, como tá, você tá mais seco hoje.
Isso.
Como tá, eles já sabem aquilo ali, já ficam ali monitorando e já fazem um aviso, né? Então a gente teve que dar um reforço esse ano, porque tá muito seco na região oeste. Chegaram lá hoje, atualmente tem 200, na Chapada chegaram mais 50. E na região também de Conquista ali, para poder fechar aquela área lá. Então, realmente, o pessoal está trabalhando diuturnamente ali para preservar. E é um trabalho que muitas vezes nem
não
é divulgado.
Aparece. Não aparece.
Não é divulgado, não há esse reconhecimento, mas sim. Eu, inclusive, falei isso lá, agradeci lá, parabenizei essa iniciativa do bombeiro. Não só de aproximar, mas também de capacitar e de ajudar também, de repente, com, uhum, com algum meio ali que ajude ele, alguma ferramenta também, né, que ajude essas brigadas voluntárias para segurar a onda até a chegada também dos bombeiros para poder ajudar. E eles são fundamentais porque conhecem o terreno. Então, até os bombeiros, quando chegam, eles são fundamentais ali na orientação.
Na verdade, até mais que isso. Tipo assim, é não só o terreno, mas eu estava conversando com um brigadista lá na Chapada. A gente entrevistou ele, né? Um abraço, Tiagão. Ele, que é meu guia, inclusive, quando eu vou na Chapada, ele é meu guia. Quando você for na Chapada, você conhece Chapada, né?
Conheço.
Já fez trilha?
Já.
Lá?
Já.
Pronto, quando você for, vou indicar ele para ser seu guia, é incrível, cara. Mas ele falando as condições de vento, por exemplo, que tem tudo a ver com fogo. Ele disse, tem lugares que aí o vento ronda. Então você tá combatendo aqui, na lógica do vento tá indo numa direção.
Sim.
E aí, determinado tempo ali, o vento ronda, muda a direção. E isso faz com que seja um trabalho mais imprevisível. E ele conta até uma história, bicho, triste, de um português que estava lá fazendo turismo. E quando soube que a brigada ia entrar para combater o fogo, o cara disse, eu vou que eu tenho experiência. E tinha realmente nos incêndios portugueses. Só que o cara ficou preso, cara. É uma planta chamada unha de gato que...
Eu conheço.
Sabe qual é, né?
Sei.
E aí, na hora, o vento rondou, ele ficou preso. Ele morreu.
A unha de, então, assim, de gato chega até uns espinhos desse tamanho aqui. É por isso que é a unha de gato. Eu, lá na Caatinga, onde eu trabalhei em Juazeiro, tinha muita lá. E realmente gruda e você prende ali com a gandola, com a camisa.
Não conseguiu sair. Não conseguiu sair. Inferno. Agora, diga... Ô, rapaz, essa sua assessoria é brutal, viu?
Dá tempo de mais uma
pergunta. Essa assessoria é brutal. Deixa eu fazer uma pergunta antes aqui. Quanto tempo a gente tem assessoria? Já, pela cara dela, já não tem mais. Já acabou? 5 minutos? Me consiga 10. 10 minutinhos.
Pelo parentesco, vamos 10, vai.
Aê, gata. Rapaz, tinha que valer alguma coisa. Eu nunca usei essa peixada. Nunca usei. Usei, acabei de usar. Pronto. Gastei também, né? Gastei. Mas... é, pronto. E eu vou passar aqui. Eu vi que Arthurito quer fazer uma pergunta também. Eu vou ser rápido aqui. Veja só. Uma coisa que me chama a atenção, né? Você é um cara... como eu tava falando até em off aqui. Não tem nada a ver com parentesco. A gente já se conhece, apesar do parentesco... te conheci agora, nesse momento. Verdade. Mas é, todo mundo, seja da oposição, da situação, tem uma ideia de você, porque eu andei pesquisando para poder conversar aqui com você, de que é assim, você é um cara técnico e você está realmente assim, obstinado a dar o seu melhor para tentar resolver uma situação que a gente tem. Agora, a sensação que eu tenho é que, assim, os governos de esquerda, eles têm uma coisa muito dessa assim, não, bandido tem que reformar, porque bandido a gente tem que cuidar, e não sei o que, uma coisa assim meio de como se houvesse uma forma mágica de reforma daquele cara, assim, do nada, tráfico de tal, de coisas, crimes violentos e tal. E quando Jerônimo tomou posse, ele tinha muito esse discurso, né, de que não se pode fazer, tem que olhar por esses caras, pá, uma coisa meio assim. Algo mudou desse discurso para até a escolha de um cara que é mais assim direto na resolução do problema?
Primeiro, né? Realmente, como eu falei, é uma missão, uma honrosa missão, um convite que eu tenho a agradecer, lógico, ao governador Jerônimo. E eu e a equipe toda, e aí eu falo equipe porque, primeiro, né? Eu não gosto, não sou eu, não é nada sozinho. Né? São as quatro forças, são os policiais, os bombeiros que estão na rua, que estão diariamente investigando. Então, assim, a primeira coisa que eu falo, né? Não é a figura do secretário, é a figura de todos os policiais, civis, militares, do Departamento de Polícia Técnica, bombeiros que realmente fazem, que estão diariamente lá. Né? A gente é um facilitador. Uhum. Para mim, é um facilitador. Eu tenho muita fé na nossa missão, né? de poder fazer o melhor mesmo. O governador, em confiança à minha pessoa, ao trabalho, né, ao projeto que ele tem e que eu apresentei a ele também, né, vim dando, sim, apoio para que a gente possa desenvolver esse projeto. Né. É lógico que a gente tem que fazer uma repressão qualificada, né, a gente tem que trabalhar com a prevenção, então a gente vem trabalhando também com a prevenção, isso é importante, né, mas... quando acontece alguma situação de enfrentamento, infelizmente, os números falam por si só, para você ter ideia. Um dado que eu nem sabia, mas eu sabia que nossa produtividade esse ano estava muito boa. Mas a gente apreendeu 4 mil armas de fogo. Você acredita que é o mesmo número de armas de fogo que foi apreendido no estado de São Paulo? Com 3 vezes mais a população? Isso mostra o comprometimento das forças de segurança em prol dessa missão de proteger e servir ao cidadão. Né? Uhum. O governador, a questão dos investimentos, a gente apresenta. E aí houve agora recentemente, não só essa reestruturação, foi a maior reestruturação da história, das quatro forças. Você pode perguntar a qualquer policial. Apresentamos as quatro forças apresentadas, ele de imediato... colocou um empenho nisso, né? Ou seja, a gente tem o apoio para poder estar desenvolvendo a atividade.
Para trabalhar mesmo.
Para trabalhar, né? A gente tem apoio para trabalhar. A gente, os concursos públicos também, né? Existe uma expectativa da gente, inclusive, permanecer realizando concursos públicos. Né? A melhor renovação da frota que a gente teve aí é um investimento, que quando eu falo investimento, quando eu falo inteligência, eu falo, a inteligência que a gente vai fazer o direcionamento. Uhum. O policiamento direcionado pela inteligência. Né? Então, a gente vem fazendo isso também. Então, a gente... Essa diretriz de ações também que eu apresentei hoje aqui, que é uma diretriz de ações transversais, isso aí efetivamente funciona. E não só com o Estado, com os municípios também. Né? Uhum. E eu acho que hoje, pelo menos em segurança pública, a gente tem que unir forças.
Uhum.
A gente tem que unir forças, entendeu? A gente precisa, quando eu faço o chamamento da sociedade, ao sistema de persecução penal, aos órgãos, à sociedade civil organizada, é porque a gente precisa mesmo, a gente está num momento, e aí não é só Bahia não, porque é muito, a gente fala do nosso estado, e a gente tem que falar mesmo, a gente tem que cuidar do nosso, não é isso? A gente é bairrista, eu sou bairrista, você é bairrista, você é bem disso. Claro. E eu sou também, só quem pode falar mal da Bahia somos nós, não é isso? Não é isso?
E com moderação.
E com moderação, exatamente. Mas a gente tem essa preocupação realmente de melhorar, entendeu? Então, assim, a gente tem o apoio, né? Como você falou, e eu quero e vou continuar trabalhando focado na missão, com o trabalho técnico, com o projeto que tem que ser feito, né? E, lógico, sempre buscando trazer o reconhecimento, a valorização dos nossos policiais, que é importante também, né? Trazer a comunidade, porque o mesmo policial que está ali enfrentando é o policial que, quando você precisa, faz até um parto, leva você para uma emergência, né? São tantas ações sociais que são feitas também, que às vezes acabam sendo colocadas de lado a partir de um evento de uma pessoa. E toda profissão pode ter um desvio, seja porque aquela pessoa não está bem, seja porque a pessoa também tem uma conduta errada. E o que precisa fazer? Ter uma corregedoria forte e agir, que também é a diretriz dos chefes de polícia, dos comandantes, é agir, porque também a gente não pode permitir que haja esse tipo de coisa. Enfim, o que eu posso dizer é que a gente tem tido, sim, muita pé no chão, muita serenidade, muito profissionalismo para poder trabalhar, apoio do governador Jerônimo para poder trabalhar, né, que é importante. As pautas da segurança pública, todas, há um acompanhamento, um pertencimento ali de acompanhar, saber como é que tá, o que está acontecendo, como está acontecendo, né? E lógico, sem tirar de vista um trabalho também que tem que ser de ações estruturantes, né? Como a gente conversou hoje aqui, educação, esporte, trabalho, oportunidade, isso aí é fundamental, né? É diferença. Isso aí, eu costumo dizer que a polícia está aqui e essas ações vão chegar para que a gente ande junto, né?
Massa. Rapidinho aqui, porque eu não quero abusar não, mas tem pergunta do Superchat, se você puder colocar rapidinho aí.
Só passe para ver se já respondeu.
Tá, você diz aqui, viu, Marcelo, se já respondeu ou não, que é a galera da agonia dos concursos. Servidores bem informados também é questão de segurança pública. Os futuros policiais civis que hoje residem em todos os lugares do Brasil precisam saber o local do curso de formação. É muita gente de fora querendo saber isso.
Bem, o curso de formação, o local está para ser finalizado, mas eu posso dizer que vai ser em Salvador, né? Isso é fato, vai ser em Salvador. Vai ser um curso, uma academia só, um curso de formação só. E não posso dar spoiler, até porque a delegada geral, a doutora Heloísa, nossa amiga, cumprimento aqui a ela, o coronel Coutinho, e a doutora Ana Cecília, do DPT. Ela, em especial, está finalizando o local. Até sexta-feira deve estar indicando aí o local exato, mas o que eu posso afirmar para todos do Brasil é que sim, vai ser aqui em Salvador. Então já é um,
já é um
caminho, né? Uma tranquilidade a seguir.
Mais alguma? Cadê? Tem mais um aí, ó. Secretário, como está o procedimento de melhoria da qualidade das delegacias para os profissionais e público e o projeto de reestruturação salarial da PC?
Pronto. A gente está com um grande projeto de melhora da rede física, né? Esse ano já entregamos 40 unidades, já tem algumas novas aí prontas para entregar. É o maior projeto de investimento da rede física que aconteceu, né? Vão ser cerca de 500 unidades aí entre novas e reformadas.
Uhum.
E num investimento grande, de quase 700 milhões aí, que já foram entregues algumas no final do ano passado, vão ter várias esse ano e vão ter um ano que vem. Aí o projeto é justamente o quê? A gente dá um melhor espaço de trabalho para o policial e um melhor local de atendimento também, modernizando, porque a gente coloca ali computadores, tecnologia, câmeras, então melhorando o atendimento. Então isso aí está em andamento, não só no interior, mas na capital também. Então a gente está investindo nisso aí. É uma premissa de continuarmos isso, porque a gente precisa realmente fazer a melhora das nossas instalações físicas, né?
Uhum.
Seja elas próprias, sejam alugadas. Recentemente fizemos uma transferência da Barra, ficou muito boa a unidade da Barra, estive lá na inauguração, enfim, ali também. E então isso aí a gente vai continuar. Ele perguntou também, assim, da questão da...
Salário.
Salário. Esse ano houve um investimento com 4% de aumento de salário. Houve também uma progressão de classe para a grande maioria. É lógico que a gente continua conversando para poder sempre estar buscando melhores condições, né, de salário para todos os profissionais. Agora, recentemente, sábado passado, houve um aumento no valor da gratificação do valor da arma apreendida em 50%.
Então, ah, boa.
Então, isso é assim, bom. Então, assim, te passamos o fuzil apreendido era 6 mil, passamos para 9, o revólver de 1.200 para 1.800, a espingarda e a pistola de 2.500 para 3.500. Então, aumentamos aí para poder valorizar o policial que está indo cada vez mais aí.
Desarmando esse pessoal.
Desarmando e tendo que enfrentar esse tipo de situação também,
sim,
né?
Ou...
Tanto é que, pra você ter ideia. Investimos em semi-blindadas porque nos últimos 2 anos e meio foram 200 viaturas da Polícia Militar em ronda ostensiva que foi alvejada. Então a gente teve que fazer esse investimento, né, para proteger EPI, né, colete, armamento de primeira qualidade. Está chegando, eu estive em Israel recentemente buscando ali, lá, Pedro, testar um armamento novo que está chegando, né? Uns fuzis que foram adquiridos, Polícia Militar, Polícia Civil, testando também e absorvendo a tecnologia. A Israel é
top, né?
É top na questão de uso de drone e na questão de software também, de tecnologia, uhum, de inteligência. Então, eu tive a oportunidade de ir lá conhecer a sede nacional da Polícia de Israel, conhecer a unidade deles especiais de fronteira que faz a utilização de drone. Tudo isso buscando trazer essas ferramentas aqui para nos ajudar, para melhorar a investigação, né? Então, a gente também... tem trabalhado nisso. Houve um aumento também do PDP, que é o Programa de Desempenho, Prêmio de Desempenho Policial. A gente também houve um aumento de 35%. Então, esse ano nós tivemos um pacote para os policiais como um todo, né? Essa questão da promoção de todo mundo. E é lógico que a gente sempre vai buscar melhores condições de salário e melhores condições também de trabalho, né? Buscando a valorização.
Massa. Já estamos chegando. Calma. Calma. Pô, que assessoria é essa, meu irmão? Eu queria essa assessoria pra mim também. Misericórdia. Ô, Arthurito, você queria fazer uma pergunta, irmão? Eu não consigo terminar sem você fazer sua pergunta, não. Faça aí rapidinho. Não, mas resuma. Resuma, senão eu vou sair preso daqui.
Pronto, perguntar aqui só a mais simples possível. Secretário, assim, sobre o novo... A nova lei geral da Polícia Civil, o que é que o senhor tem, assim, a dizer, se o tapa? Está informado, deve estar informado sobre essa nova lei geral da polícia, viu, que unifica os cargos de peritos, de agentes e escrivãos. Eu tenho alguma opinião? O senhor é a favor? O que é que o senhor pensa sobre isso?
Não, na verdade, ela estava em grupo de trabalho e para ser apresentado ainda. Então, assim, eu confesso que ainda não houve apresentação formal para mim para eu poder fazer análise. Ainda estava sendo discutida no bojo dos órgãos, né? Da Polícia Civil e do DPT. Assim que tiver concluído, porque primeiro faz essa análise interna entre eles, se tiver concluído, a gente vai fazer a análise. Mas tudo e qualquer coisa que vinha para poder melhorar o bom funcionamento, valorizar os profissionais e melhorar o bom funcionamento das instituições é bem-vindo.
E mais alguma? Tem uma do Insta que eu selecionei aqui. Do Insta, rapidinho, vai lá.
Vamos lá. Sobre a mudança na lei de execução penal e sobre o pensamento de desencarceramento através da progressão de regime. Pergunta bem.
Porra, que negócio técnico, eu não entendi nada.
Alguém de lá de dentro, né?
Na verdade, assim, a lei de execução penal, bem, eu também não sou especialista na lei de execução penal, mas na época que eu estudei a lei de execução penal e o pouco que eu estudei a lei de execução penal, a lei de execução penal é uma lei bem completa, diga-se passagem, né? Se a gente cumprir a lei como um todo, eu acho que a gente vai estar caminhando bem, né, em relação à lei de execução penal. Em razão à política de desencarceramento, aí eu volto àquilo que eu tinha falado ao longo da nossa conversa aqui, que a gente tem que trazer tratamentos iguais para as iguais, iguais, desiguais, mas aí é uma analogia ao dizer o seguinte, lógico, uma pessoa que comete um crime, né, sem uso da violência, uma pessoa que tem a oportunidade, ou pelos antecedentes, vai ter a oportunidade de se ressocializar, de fazer uma prestação de serviço, né? Eu acho que essa, a legislação já permite isso, a mudança no Código de Processo Penal já permite esse tipo de atitude, né? Agora, aquela pessoa que, como eu disse, sai para matar ou sai para roubar com arma de fogo, né? Coloca a arma de fogo na cara do outro, correndo o risco do outro ter uma reação e ele atirar ali. Uhum. Ele quando sai com a arma de fogo para poder fazer só uma faca e esfaqueia, ou por qualquer motivo, ele colocou o risco. Esse tipo de pessoa, em especial, se ainda for reincidente, esse tipo de pessoa tem que pagar o preço. Né?
Tem que cumprir aí os rigores da lei. Né?
Tem que cumprir os rigores da lei. Assim é a minha perspectiva. Né? Eu acho que, como eu disse, tem que ter ressocialização, sim. Ele tem que estar lá naquele momento, no momento que foi entregue o tempo prisional, ele tem que ter oportunidade de se ressocializar, de trabalhar, de estudar, de praticar religião. Né? Em falar em religião, é muito importante. Eu gosto de deixar essa mensagem. A gente tem que trabalhar em institutos, Pedro, que a gente vê que tem, ao longo do tempo, tem ficado enfraquecidos. Família e religião são dois deles.
Boa.
Né? Família e religião são dois deles. É, começa muito ali do que a gente... do como a gente cuida de quem está próximo da gente ali, né? Isso aí é uma diretriz que a gente tem que ao longo dos anos aí, acho que a sociedade como um todo acabaram se perdendo. A sociedade moderna mesmo, todo mundo saindo para trabalhar, enfim. Mas aí acho que eu gosto de dar esse start, né? Porque muitas das vezes isso aí é uma porta também que não deixa que haja esse tipo de assédio, né? Mas, assim, em suma, resumindo, eu acho que é isso. Eu acho que eu não falo em política de desencarceramento, eu falo sim numa política de cumprir a lei, né? E de, lógico, dar a oportunidade de ressocializar, né? De ter, sim, a oportunidade de prestar serviços, penas alternativas, se for o caso. Uhum. Né? Mas se for um crime violento, eu acho que aí, infelizmente, a pessoa que sai para violentar a outra tem que ter uma diferença no tratamento. E ainda mais, reforço, ainda mais, se ela for reincidente. Se ela for reincidente, a gente não pode estar prendendo assaltante de ônibus ou de carro ou até de pessoas três vezes em três meses.
Não pode. Não pode. Isso aí é uma parada que eu não consigo entender mesmo. Mas é isso. A assessoria tá toda de pé. Você já viu que ninguém, todo mundo já tá em pé já tem 10 minutos. Eu acho que é assim, a gente já abusou demais de sua paciência. Saiba que o BahiaCast tá de portas abertas.
Obrigado.
Para a Secretaria de Segurança Pública, porque é uma questão interessante, que interessa para todos nós, né? Todos nós que estamos na Bahia, preocupados com a nossa própria segurança. Ah, tem uma homenagem aí. E, assim, o BahiaCast, lembrando a você que antes da gente mostrar essa homenagem, é um podcast 100% independente. Aqui a gente não aceita nenhum tipo de patrocínio público, deixando claro, né, Billy Joe? Porque a gente tem a nossa opinião, a gente tá aqui pela Bahia, pela galera que assiste a gente, não por qualquer tipo de patrocínio. Mas aqui a gente tá de portas abertas para qualquer coisa que vocês precisem em relação a ações sociais ou utilidade pública.
Perfeito.
0800, de graça, tá? Porque isso, como eu disse, interessa a todos nós. E eu queria agradecer muito a sua generosidade de estar aqui com a gente conversando, tirando dúvida. Galera desculpa a galera dos concursos, não dá para responder todas as perguntas. Outro dia, quem sabe, eu consigo um tempinho na agenda desse cara aqui para ele vir e tirar dúvida só de concurso. Não sei nem se ele sabe tudo, mas enfim, vamos tentar. E do que é que se trata essa homenagem aí, Billy Joe? Você pode falar ou não?
João Pedro.
Não, mas eu quero o microfone, meu irmão. Cadê o microfone?
Então, o João Pedro, que é autista e artista,
poxa,
né, nos mandou esse desenho que ele mesmo fez e disse pra gente que se a gente não mostrasse, ia se ver com ele. E aí, um menino super talentoso.
Muito, né, viu?
Disse que
muito.
Gosta muito do secretário, de verdade.
Poxa,
certo? E ele que fez esse desenho aí, perfeito, João Pedro. Abração, João Pedro.
Pô, que
Pedro,
carinho massa.
Que homenagem,
João Pedro,
viu?
Cara, que legal, viu,
João
cara?
Pedro, muito obrigado, viu? Boa satisfação, alegria muito grande. Que homenagem maravilhosa aí que você fez. Um grande abraço aí. Sigamos aí com muita força, foco e fé na nossa missão, João Pedro, viu? Grande abraço.
São essas coisas, né, Marcelo, que pagam, né?
Ave Maria.
Esse sacrifício todo, né?
Ah, velho, mas isso aí não tem preço. Não tem preço. E assim, e aproveito para agradecer realmente a oportunidade. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de falar sobre segurança pública, né? Ainda mais um assunto que está tão em voga. E como eu falei no início, na nossa bate-papo aqui, na nossa conversa, que inclusive foi excelente, parabéns, realmente, muito elucidativa, muito esclarecedora, muito enriquecedora, né? Eu acho que para quem estava nos acompanhando aí, para a gente prestar conta.
Uhum.
Né? Enquanto servidor público, enquanto secretário, mas em especial servidor público, a gente está aqui dizendo o que a gente está fazendo, como uhum. a gente está pensando. O seu questionamento são questionamentos de diversas pessoas que eu acompanho diariamente, que param para conversar comigo, para falar comigo. Mas o que a gente vê, graças a Deus também, é um pertencimento maior da população junto à parte de segurança pública, junto às forças de segurança, querendo contribuir, querendo ajudar, né? E todos em busca do que a gente quer, que é o quê? Uma Bahia mais segura, uma Bahia que a gente ama, é o que a gente é nosso dia a dia aqui. Então, assim, para mim, uma satisfação, falava quando a gente se falou no primeiro momento ali, que para mim seria uma satisfação estar aqui e conhecer, porque já acompanhava o seu trabalho aí anteriormente, sabia da forma aí que você conduzia, uma pessoa, pô, inteligência aí, várias tiradas excepcionais aí, e o trabalho de qualidade que você e a turma toda aqui desenvolve aqui através do BaiaCast, esse projeto, esse programa aí. Então, parabéns aí, realmente.
Valeu.
Eu estou à disposição. Na próxima vez a gente
conseguir um horário,
consegue um horário talvez um pouco mais estendido aí.
Eu entendo realmente, assim, o seu corre-corre é uma honra pra gente, porque a gente compreende a sua agenda como deve estar, né? E a gente agradece essa generosidade de você estar aqui com a gente. Muito obrigado, foi muito importante. Valeu. Pra gente, acho que pra todo mundo que assistiu. Assessoria, vocês vão me desculpar?
Não.
Vem aqui pra você dar um alô. Vem aqui. Aqui, vem cá, me dê um beijo aqui que você aparece na câmera aqui, ó. Vem cá. Desculpe, viu? Vem, abaixa aqui pra você aparecer. Abaixa aqui. Abaixa aqui, ó lá, ó lá.
Aí, galera.
Ela viu o pessoal do concurso que não deixou.
Tá grávida, viu, Pedro? Tá grávida.
Você tá grávida? Oh, meus parabéns. Menino ou menina, já sabe?
Menina.
Menina, fechar a revelação? Vai fazer. Aquele negócio todo é azul, rosa. Pois é. Galera, vocês todos, obrigado, viu, pela presença, obrigado aí pelo carinho com o BaiaCast. Temos agenda? Rápido.
Isso, amanhã não vamos ser, na quinta-feira, Jorge Araújo.
Ô, tô doido por esse episódio.
Vai ser muito engraçado, ele já pediu pra comprar uma grade de cerveja aí, que você vai tomar todos e fala tudo.
Pronto, e bote pra gelar logo. Galera, muito obrigado pela audiência de vocês, a gente ama essa interação e ter vocês aqui todos os dias no BaiaCast. Se você não é inscrito, inscreva-se logo e a gente se vê na quinta-feira. Um beijo, fiquem com Deus.